Notícias com João Ricardo.
Apenas 10 jogadores do último plantel têm contrato com o Varzim para a próxima temporada. Na última edição do programa Grande Entrevista, Ricardo Nunes revelou quem são esses atletas com um vínculo ao clube para 25-26, embora não seja certo que todos irão continuar.
O Pedro Costa e o Mbai na baliza fechados, têm jogadores com contrato. Temos o Miguel Vila Coba também com contrato. Temos o Rodrigo Rego, Montenegro, Ruben Oliveira, Cláudio Araújo, Diogo Sequeira e Rodrigo Freitas. Estes são os jogadores que têm contrato com o Varzim. Não quero dizer que todos vão ficar, porque há uns que jogaram menos, outros que jogaram mais.
Além dos emprestados que regressam aos emblemas de origem, o Varzim vai tentar renovar com alguns jogadores de forma a manter uma base estável para atacar a nova época, mas o presidente reconhece que as boas exibições poderão ter aberto as portas de outros clubes e escalões para muitos desses jogadores.
Depois temos muitos jogadores em contrato com os quais temos a intenção de renovar e queremos muito ficar com eles, mas isto, a lei do mercado, é que vai ditar aquilo que vai acontecer, e eu não sei qual é os clubes que poderão estar interessados neles. Sabes que isto foi uma época de visibilidade para muita gente e que poderão ter outros mercados e outros valores, e ao qual o Varzim nunca irá se submeter ou andar aqui a fazer leilão para ter que ficar com quem quer que seja. Nós vamos até onde podemos ir, porque uma das premissas desta direção foi sempre fazer orçamentos realistas e nunca viver acima das possibilidades. Acredito que muitos queiram ficar, acredito que outros não vai ser possível, mas o meu intuito é ter uma boa base desta equipa.
Ricardo Nunes admitiu também que o plantel com que se estreou no dirigismo orgulhou muito pelo bom desempenho que teve na Liga 3.
Esta equipa foi incrível. Para falarmos aqui um bocadinho deste plantel e para não individualizar ninguém e falar na generalidade, foi um plantel para o primeiro ano de presidência que me deu um orgulho tremendo de liderar. Evoluiu bastante, foi um plantel em que foi construído praticamente de raiz e onde eles não tinham ligações nenhumas. Foi um grupo, não só a nível técnico e tático, mas também a nível humano, de grande profissionalismo, de grande caráter, de grande entrega. Já os disse a eles no balneário, aos quais agradeci, pá, e que foi um prazer os liderar, independentemente daquilo que viesse a acontecer depois. E será um plantel que de certeza ficará marcado na minha memória, principalmente porque foi o meu primeiro ano como presidente, mas acredito que também, mesmo não conseguindo atingir os objetivos que todos os barzinistas e todos os apps se reviram naquilo que foi o barzinho dentro de campo.
Excertos da entrevista de Ricardo Nunes à Onda Viva, que pode escutar a qualquer momento no nosso site, na internet, na secção podcast. Pedro Casanova vai voltar a liderar os Leões da Lapa nas festas de São Pedro e garante que o bairro Sul está pronto para inovar mais um ano. Segundo o presidente, o trono volta a ser fora do comum, com uma proposta arriscada e elaborada, reforçando a aposta em fazer sempre melhor e mantendo-o no Largo António Nobre, junto à antiga Escola da Lapa.
O trono deste ano vai ser mais uma vez uma coisa diferente daquilo que é o nosso hábito, é mais um passo no escuro e no risco que vamos ter. O ano passado foi com a altura das festas de São Pedro, com o video mapping. Este ano também vai ser nesse género, mas com algo diferente também, por isso mais um bocadinho inventado e elaborado. E vamos andar dentro daquilo que é o nosso apanagem, sempre com o objetivo de fazer melhor que no ano anterior. Vamos novamente voltar ao largo António Nobre, encostado à antiga Escola da Lapa.
As três rusgas estão completas, a infantil e a sénior contam com 24 pares cada, com suplentes incluídos, e pela primeira vez a rusga dos casados terá 20 pares. Pedro Casanova destaca o trabalho dos ensaiadores, que têm dado oportunidade também aos suplentes, garantindo motivação e continuidade nos anos seguintes.
É sempre difícil, mas graças a Deus o trabalho que é feito pelos dois ensaiadores nesse aspecto, já de alguns anos para cá, acho que é importante, porque vão dando oportunidade a mesmo a todos aqueles que são suplentes. Uma das regras dos suplentes é que têm que estar nos ensaios também, que é para irem ganhando vaga, entre aspas, e depois eles dão sempre uma oportunidade num dos palcos atuarem à vez, os suplentes irem atuando. E isso faz com que depois não desmotive e acabe por conseguir termos suplentes com fartura de um ano para o outro.
Na segunda noitada, o Bairro Sul vai voltar a apresentar as três rusgas em palco. Haverá animação no final, mas o presidente admite que esta parte do programa continua a ter pouca adesão.
A segunda noitada é sempre uma noitada complicada, e até na nossa zona é muito mais complicada, porque as pessoas querem as rusgas, não querem saber de mais nada. Por isso nós vamos ter o espetáculo da rusga com as três rusgas em cima do palco. No fim haverá animação, sim, como temos feito todos os anos, mas é uma coisa que infelizmente as pessoas ainda não conseguiram aderir com o boi, e acaba por estarmos ali um resto de festa que acaba cedo, mas não para toda a gente, mas para algumas pessoas, e vamos manter o mesmo registro.
Quanto ao apoio financeiro, o subsídio da autarquia cobre apenas a iluminação e a tocata da rusga. Todo o restante orçamento é suportado com os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano, incluindo a participação no evento Póvoa ao Ar Livre. A equipa dos bombeiros voluntários da Póvoa de Varzim voltou a Valdecâmara para participar no Inox and Fire Challenge. Os bombeiros poveiros exibiram-se em grande nível numa competição que teve mais de uma centena de participantes e 40 de equipas. António Augusto foi quarto da geral e terceiro no escalão 35-49 anos, o mesmo em que Pedro Nascimento foi quarto classificado e quinto da geral. Destaque ainda para o 8º posto na geral de Rogério Pereira e para a vitória de Joaquim Moreira no escalão mais 50 anos. A corporação poveira foi quarta na classificação coletiva e regressou a casa com um balanço muito positivo, tendo merecido a felicitação do próprio comandante. Benjamin Pereira será o candidato a presidente da Assembleia Municipal de Esposende nas próximas eleições autárquicas. A Comissão Política Conselhia do PSD aprovou por unanimidade a candidatura de um político com vasta experiência e com qualidades humanas e técnicas para o desempenho do cargo. O anterior presidente da Junta de Freguesia de Furgens e da Câmara Municipal de Esposende desempenha atualmente as funções de presidente do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, sendo ainda membro efetivo do Conselho Económico e Social em representação do Governo. Benjamin Pereira será um aliado de peso na candidatura social-democrata de Guilherme Emílio à presidência da autarquia esposendense.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.